Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Capítulo de hoje, Malaquias, capítulo 3. De todas as promessas feitas pelo Senhor ao seu povo, certamente a chegada do Messias era a mais aguardada de todas. Desde Gênesis, os filhos de Deus aguardavam a vinda do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois é, Deus enviaria o seu próprio mensageiro, fiel, dedicado, consagrado, que prepararia o caminho diante do Messias. O seu mensageiro foi enviado, João Batista, mas ele foi desprezado e considerado por muitos como um blasfemo e um herege. Por que que era tão importante que a última mensagem profética fosse dirigida em parte, de uma forma bem particular, aos líderes espirituais da nação? Porque eles eram formadores de opinião, eles eram mestres da lei do Senhor. Tudo que o povo, inclusive as crianças, aprendiam era um resultado da interpretação dada pelos rabinos da época. Se eles ensinavam que o Messias viria como um líder militar, liderando Israel contra o Império Romano, os meninos já cresceriam, já iam crescer com essa perspectiva. Com o passar dos anos, o sentimento de vingança contra aqueles que os oprimiam tornou-se mais intenso do que o desejo de ver o Messias. De forma que não puderam reconhecer no amoroso carpinteiro de Nazaré o seu libertador, aquele que veio libertar o mundo do jugo do pecado, principal escravizador que nós temos. No tempo da sua primeira vinda, o Senhor tornou o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Através de João Batista, o mensageiro que preparou o caminho diante de Cristo e que soube reconhecê-lo imediatamente quando o viu, lá em João capítulo 1, verso 29, ele olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E notem que o livro de Malaquias, ele é repleto de questionamentos por parte de Israel, como quem tenta se justificar diante de Deus. No capítulo 1, verso 6, ele diz: Em que desprezamos o teu nome? No verso 7 do capítulo 1, ele diz: Em que te havemos profanado? No capítulo 2, verso 17, ele diz: Em que o enfadamos? E agora, no capítulo 3, no verso 8, apresenta o questionamento que eu creio mais conhecido do livro, e é: Em que te roubamos? Não é interessante que no último livro do Antigo Testamento, logo antes da vinda do Messias, do último profeta, fale sobre dízimos e ofertas? Que relação existe entre o ato de dizimar e ofertar e a proximidade da vinda do Messias? Eu acho que existe uma relação muito direta entre as dádivas, entre o ato de devolver dízimos e ofertas e a proclamação do Evangelho para a vinda do Messias e para o retorno de Jesus. Na verdade, o livro de Malaquias fala sobre fidelidade cristã como uma característica essencial na vida daqueles que servem a Deus, diferenciando-os dos perversos. No verso 18 diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o servo, né, ou seja, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E de todas as maneiras em que essa diferença pode ser vista, certamente o uso de nossos recursos e se eles são devolvidos ao Senhor como primícia de nossa renda, revelam onde está o nosso coração. A devolução de dízimos e de ofertas é também um símbolo do plano de redenção. Nós podemos comparar o dízimo ao esforço humano aliado ao poder divino. A oferta voluntária representa a maior das ofertas já realizadas, a morte de Jesus na cruz. O Senhor não precisa de nossos recursos. Ele não precisa de nosso dinheiro. Nós é que precisamos estar aliados ao plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.